Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, Ideia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos, nesse quadro tão aguardado, tão pedido. As pessoas estão louconas no cronograma, pedindo o quadro antes do período que ele tem que vir. A gente tem ciência que estamos atrasados em uma semana, mas foi por motivo de saúde. E aqui estamos, né, numa segunda-feira, quase 9 horas da noite, gravando o Afeto Te Ajuda, porque vocês pedem e vamos conversar, a gente gosta de gravar também. Falando sobre coisas que a gente não gosta, no começo desse episódio, a gente precisa lembrar para vocês que nem sempre, quando vocês mandam os relatos de vocês para o quadro Afeto Te Ajuda, você receberá um afago na sua cabeça. Assim, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. E outra coisa, a gente pede que vocês mandem o um relato de vocês, mas todo relato é, né, vocês que mandam, vocês que vão lá, escrevem pra gente. Então, assim, o último quadro do Afeto Te Ajuda deu muita dor de cabeça pra gente. A gente mantém o quadro porque é divertido fazer, nem sempre é divertido, mas na maioria das vezes é divertido fazer.
Bom salientar.
Exatamente. Então, assim, saibam, né, que vocês vão estar lidando com pessoas que divergem aqui, nós três divergimos entre nós mesmos. Às vezes a gente pode dar, na maioria das vezes, na verdade, a gente pode dar algum conselho, alguma sugestão que não será bem-vindo por vocês, mas se vocês mandam as suas histórias para nós lermos aqui, né, e aconselharmos, eu acho que isso tem que estar no radar de vocês. Dito isso, precisamos dar os nossos recadinhos de começo, né, para você, se você faz parte aí da comunidade das redes sociais, por favor, sigam a gente lá no Twitter, que é o PAfetos, e no Instagram, que é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo no Telegram, é Afetos Podcast, se você jogar na busca ele aparece para você, e a gente recebe as histórias somente por e-mail, escrito, não links de áudio, não. Por favor, não mande áudios. E é o afetospodcast@gmail.com. Dito isso, as histórias de hoje são longas. Então, vamos a elas, por favor.
Só uma coisinha, a Karina foi toda fofa para dizer que vocês escrevem para a gente porque vocês querem, a gente dá a nossa opinião aqui. Aí vocês vão utilizar essa opinião do jeito que vocês acharem que tem que utilizar. Não gostou? Leva para terapia. A nossa interação termina aí. Não precisa ficar mandando e-mail depois para a gente porque você não concorda. Enfim, não concordou? Paciência. É da vida. Não concordar. Então, sabe, resumindo, é isso. O nosso trabalho termina depois que a gente deu a nossa opinião aqui no relato. Daí para frente, vocês podem até jogar no lixo a nossa opinião, porque ninguém é especial. Nossa opinião também não é tão importante assim. Então, apenas parem. Nosso trabalho termina quando a gente termina de ler o relato aqui. Então é importante a gente delimitar as coisas, né? Criar esse limite, porque senão fica parecendo que a gente é íntimo de vocês, a gente está dando um palpite que vai mudar a vida de vocês. Isso não é real. Então, procurem ajuda.
Eu ia comentar isso, Deia, que assim, vocês não precisam dar tanta importância para o que a gente fala, sabe?
Exatamente.
Primeiro que a gente só tem um relato, essa não é uma conversa, porque a
Um
gente tem um
recorte a
relato
gente tem, só um
fixo sobre a
recorte.
história de vocês e a
Sim.
gente palpita em cima daquilo. É claro que tem outras variantes, sabe? Então, assim,
Sim.
não peguem a nossa fala, a nossa opinião, como se fosse um decreto. É só um comentário num programa.
Exato. E mais ainda, não fiquem atrás da gente querendo validação de coisa que a gente nem conhece vocês, entendeu? Essa é a real. A gente fala em cima de um recorte da vida que vocês escolheram enviar pra gente. É isso. Então, assim, eu fico muito aborrecida quando acontece coisa que nem a semana passada, que a Karina teve que ficar administrando um monte de e-mail que, assim, a gente não precisava nem receber, porque, assim, a gente não é terapeuta de vocês. Não é nem o papel do afeto ser terapeuta de ninguém. Então, esse é um papo sério.
A Karina
é um
super
papo
delicada,
reto.
Daí.
A Karina é fofa. Ah, não, mas gente, tem que mandar real, porque senão, não escreve.
Sim.
Ninguém é obrigado, não tá a gente falando, ô, fala da sua vida aí pra gente dar palpite. Você escreve. Então a gente fala, não é o que vocês queriam ouvir, joga no lixo. Entrega pra Deus, pra vida, sei lá, pra Buda, pra Xuxa. Tanto faz. Sabe? Então é isso.
É
pronto.
Sobre isso.
Recado dado, porque realmente isso aborrece. A gente tem serviço. Não dá pra ficar parando, pra ficar lendo mil e-mails. Então é isso. Recebeu o feedback daqui, não gostou, segue a vida. Então, gente, vamos aí à primeira história depois desse carinho que eu dediquei a vocês. Bom, a moça começa com: falo de um lugar confortável para algumas mulheres e muito desconfortável para outras. Fui mãe há 3 anos, tenho um casamento feliz, mas estou enfrentando a falta de apoio para voltar ao trabalho. Meu marido precisa custear creche ou babá para que eu possa me dedicar à captação de clientes. Mas ele se esquiva quando tento falar disso. Sou advogada e trabalhava por conta, mas com a chegada do nosso filho, parei tudo e perdi os poucos clientes que tinha. Ele não deixa faltar nada para nós, mas eu quero mais, sabe? Quero comprar presente para ele, sem que ele receba um SMS do cartão que ele mesmo me deu. Quero levar ele para jantar. Quero ter mais poder de decisão nas nossas finanças, porque ele toma a frente de tudo. Quero comprar coisas sem ter que avisar. Sempre ganhei mal e, apesar de ser 35 mais, ainda não alcancei meu sucesso profissional. Apesar de ter me esforçado muito. Sou negra de pele clara e enfrento preconceitos na minha área, que é muito elitizada. Ela tem uma área aí do direito que a gente não vai falar aqui qual é. Ele sempre me apoiou, mas acho que meu marido cansou de me ver correr atrás e não ser reconhecida. Para ele, vale mais a pena eu ficar em casa do que me ver tentar de novo. Mas eu quero, cansei de ser mãe 100% do tempo. Nesse momento, escrevo do play do condomínio, correndo atrás do meu filho. Tá difícil, não vejo saída. Pensei em creche pública, mas ele não vai querer. Cotei creche cara, creche barata, passei para ele tudo e ele não disse nada. Se eu coloco na creche e acontece qualquer coisa, vou me sentir culpada, ainda que ele não me culpe. No momento, não posso contar com rede de apoio. A gente não é rico, está bem longe disso, e como a Deia disse, somos aí da classe trabalhadora. Se ele fica doente amanhã, o que será de nós? Mas, por enquanto, a gente vive bem, ok. Gostaria de dizer que ele já me pagou cursos, paga o meu FIES, comprou o meu computador, que não é nada barato, comprou o meu domínio de site, já me apoiou muito, mas parece que ele cansou. Ele jamais vai me dizer, desiste. Porque ele não me magoaria assim, mas eu sinto isso. Meu medo é ele faltar e a gente ficar desamparado ou ter que mudar o nosso padrão de vida. Me ajudem. Mesmo se vocês tiverem opiniões diferentes, temos. Podem me ajudar a pensar numa solução.
Trouxe esse relato porque eu achei bem complicado. Ao mesmo tempo que eu entendo tudo que ela trouxe, eu acho bem complicado essa dependência financeira de uma mulher, e eu vou falar de uma forma muito geral, assim, a dependência financeira de uma mulher com outra pessoa. Pode ser a sua parceira, se for uma mulher lésbica, pode ser o seu marido, no caso dela. Eu acho que quando a gente coloca a nossa dependência financeira na mão de outra pessoa, a gente coloca meio que a nossa vida na mão dessa pessoa, né? Tipo, se um dia ele acordar de ovo virado e falar, ah, eu não, o cartão hoje tá bloqueado pra você, o que, que ela faz? Eu tive experiências muito próximas de mim, com pessoas muito próximas de mim, que trabalharam também da mesma forma que ela, e durante um período de tempo escolheram, né, ficar em casa para cuidar dos filhos, e se viram tendo que pedir dinheiro para comprar o absorvente, sabe? Tipo assim, eu preciso comprar um absorvente, eu preciso pedir pro meu marido. E aí vira meio que uma... quase que eu... isso eu tô falando a partir das experiências que eu tive com pessoas próximas a mim, mas me parece que vira meio que quase uma prisão, assim. Ela tá muito certa do que ela quer voltar ao mercado de trabalho, mesmo não tendo o apoio do marido dela, e eu acho que ela tem que fazer isso, inclusive o ideal seria seria que ela nem tivesse saído, mas com o filho realmente foi uma escolha que ela fez. E eu acho que eu sou sempre a pessoa daqui que dá o conselho da conversa, né? Eu acho que vale uma grande e definitiva conversa. Ó, a gente precisa conversar porque eu não vou abrir mão de voltar. Essa é a minha decisão, independente se você gostar ou não. Eu te trago alternativas, trago as creches, você ignora. Mas eu quero fazer isso. E aí eu vou fazer isso com seu apoio ou sem o seu apoio. Ela falou que no momento tá sem rede de apoio. Ela falou, no momento estou sem rede de apoio. Isso quer dizer que ela, de repente, não conseguiria deixar o filho dela com outra pessoa para ela voltar pro mercado de trabalho. Mas eu fico pensando que é nesse momento que ela tem que fazer a voz dela e a vontade dela valer também, né? Porque é a vida dela. É a necessidade de ser independente financeiramente para alcançar outro tipo de independência também. Eu acho que é muito... contraproducente em 2024 a gente tá falando de mulheres que ainda dependem de alguma forma dos seus parceiros, seja emocionalmente, psicologicamente ou financeiramente, que eu acho que coloca a gente em situações muito, muito, muito delicadas, inclusive de repente não conseguir sair de uma relação porque você depende financeiramente do teu companheiro ou da sua companheira. Então assim, o meu conselho é: conversa com ele numa conversa séria e definitiva sobre o que você quer e se posicione, assim. Eu acho que o não, ele não tá te dando não de uma forma incisiva, né? Ele desvia do assunto quando você chama ele para as possibilidades, inclusive, da creche, mas você precisa se posicionar. Tipo, é isso que eu quero e eu vou bancar minha decisão. Eu quero voltar pro mercado de trabalho e eu vou voltar com o seu apoio ou sem o seu apoio.
Concordo. E acho que além disso, quando ela for ter essa conversa, ela tem que estar preparada também para ele falar não. Sim. E se ele falar não para você, você vai bancar? Você vai peitar talvez um casamento estremecido? Porque eu não vejo esse cara muito maleável, não. Eu vejo esse cara querendo uma mulher dona de casa. E aí o que eu falo? Ela disse lá, meu casamento é feliz. E aí, o que é felicidade? Vamos aí filosofar um pouco. Porque assim, para mim, este não seria um casamento feliz. Onde eu falo as minhas vontades, os meus desejos para o meu companheiro e ele ignora. Onde o meu filho é tratado como somente meu filho e não filho dele também. Porque a responsabilidade de cuidar dessa criança é dos dois.
Sim, sim.
Né? E pelo relato aqui, parece que ela tem o trabalho de ser mãe e ele tem o trabalho de ser o provedor. Então, para mim, isso já não é uma relação saudável.
Eu não tinha pensado nisso, Deia. Sobre essa divisão do trabalho, né?
Não é?
Uhum.
Ele coloca ela como somente mãe. Então, todo o trabalho com a criança é dela. E ele não quer abrir mão, por exemplo, da rotina de trabalho que ele tem, de repente dividir a responsabilidade dos cuidados do filho com ela. Não me parece que ele queira.
Então, como uma pessoa que tem 2 anos e meio de maternidade, eu entendo bem quando você fala que não aguenta mais. Só ficar focada nisso, porque realmente chega um momento que você quer ter outras ambições também, quer ter outras coisas para se preocupar e para retomar parte do que você é. Então, eu entendo perfeitamente. Só que, para você mudar, né, a situação que você se encontra hoje, eu sinto que você vai precisar traçar uma estratégia mais fortalecida. Você precisa acreditar também na sua possibilidade de voltar a ser força de trabalho. Porque, eu não sei, assim, pelo relato que você traz a voz do seu marido, né? Como se ele talvez não acreditasse em você. Mas eu sinto uma certa insegurança do seu lado também, sabe? De como nem você mesmo acreditasse em você como profissional. E aí, com essa dúvida, com essa insegurança, fica muito difícil você fazer uma mudança como essa de largar a maternidade exclusiva para se tornar mãe e profissional. E até mesmo para você bater o pé com o seu marido, como as meninas falaram, né? Do tipo, eu quero voltar a trabalhar e ponto. A gente vai ter que dividir as responsabilidades do nosso filho, do cuidado com o nosso filho, porque nós dois agora vamos trabalhar.
A gente pode passar então para o nosso segundo relato?
Vamos.
Que eu escolhi essa segunda história porque eu achei ela bem similar a outras tantas histórias que a gente recebe lá no grupo do Afetos, que não viram episódios, que as pessoas preferem manter lá na conversa dentro do grupo, mas me pareceu muito similar com as coisas que eu tenho lido por lá. E assim, eu fiquei realmente de coração partido com essa história. E ela é um pouco longa, então sentem e escutem, porque ela é bem longa. Queridas amigas, primeiro de tudo, gostaria de dizer que amo muito o podcast e admiro demais cada uma de vocês. Me identifico com cada uma e sinto que nesse momento estou falando com amigas que realmente vão saber me dizer algo que eu preciso ouvir.
Não está.
Eu preciso de
um conselho. Não está. Isso aí já vem contra tudo que a gente falou aqui no começo.
Preciso de um conselho. Ela falou que é algo que ela precisa ouvir, não que ela quer ouvir. Às vezes é preciso ouvir coisas que a gente não gostaria. Vamos lá. Como a gente lida com a rejeição sem se fechar para a vida? E sem recorrer ao óbvio do ame a si mesmo em primeiro lugar? Deixe-me contextualizar minha situação. Sempre fui uma pessoa muito solitária. Desde cedo tive que cuidar de mim. Tive pais ausentes, tanto o pai quanto a mãe. E há 7 anos, mais ou menos, fui definitivamente abandonada pelo meu pai. Nessa época, eu havia acabado de terminar uma relação extremamente violenta e abusiva e, no meio do olho do furacão, meu pai foi embora de repente e nunca mais entrou em contato. Aliás, até entrou, mas eu já havia decidido comigo mesma que não daria mais abertura para ele se reaproximar. Minha mãe, apesar da convivência, criou a mim por obrigação e nunca me ofereceu o afeto materno. Eu não sinto raiva dela, entendo que ela tem as questões dela e respeito isso. Após esses rompimentos dolorosos, me fechei por cerca de 7 anos. Entrei em completo estado de apatia, não tive mais coragem de me abrir para o amor, me fechei para as minhas amizades e fiquei completamente sozinha. Por um lado, eu amadureci muito durante esse período, aprendi a colocar mais os pés no chão e com o tempo fui me abrindo para os meus amigos. Mas por outro, me lembro de quantas vezes chorei de solidão por não ter carinho e apoio. Um tempo depois, senti que era o momento de eu me abrir de novo. Retomei a amizade com alguns amigos, mas se por um lado hoje eu encontro o amor dos meus amigos no que diz respeito à vida familiar, entre aspas, esse familiar e amorosa, eu sinto como se fosse algo que não é para ser para mim. E curiosamente eu tenho muita vontade de ter uma família. Nesse processo de me abrir, conheci um rapaz. Eu gostei muito dele, e pela primeira vez depois desses 7 anos, eu tive coragem de me abrir para o amor novamente. Nos demos bem, tínhamos muito em comum, a conexão foi espontânea e confesso que nunca senti isso por ninguém. Entre parênteses, ela bota assim: não sei se foi tão natural ou se eu estava tão carente que enxerguei amor demais onde não tinha. Fecha parênteses. A questão é: após um tempo, me abri para ele, disse que tinha sentimentos e que gostaria de tentar evoluir essa relação para algo a mais. E esse rapaz me disse que só queria minha amizade. Então eu senti o balde de água fria, mas respeitei. Tentei levar essa relação na amizade durante um tempo, mas não me sentia confortável, principalmente pelo meu histórico de rejeições. Outro ponto. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas senti como se ele me usasse para massagear o ego dele, principalmente porque ele não deixava me afastar e usava a suposta amizade para me manipular, me fazer sentir culpa por não conseguir me manter nela. E no meio disso, ele me jogava na cara o tempo inteiro que eu não sentia o mesmo por mim, às vezes como se ele forçasse o assunto para jogar na minha cara mais uma vez a mesma coisa. E ele também me dava sinais duplos, me mandava música onde... E ele também me dava sinais duplos. Me mandava músicas como indiretas românticas, conversava comigo o dia inteiro, inclusive se chateava quando eu não respondia imediatamente, e eu sempre ficava num limbo porque achava que ele só estava confuso em relação a mim. Até que ele encontrou outra pessoa e passou a me ignorar. Passou a me tratar com a maior frieza do mundo, e eu a todo tempo tentando entender o que tinha feito de errado para ele mudar comigo do dia para a noite. Até que entendi o que estava rolando. Ele estava com outra pessoa. E decidi tocar minha vida adiante, e ele, percebendo isso, tornou a me procurar e mais uma vez jogar a cartada da amizade para me manter por perto. Dessa vez, ele passou a usar a outra pessoa para me atingir, sempre me tratando de maneira debochada, Por exemplo, vou sair e ganhar um cafuné agora, vê se não vai chorar. E depois de tanto sentir esse nó na garganta, decido cuidar de mim e rompo com ele definitivamente. Ele agiu como se fosse a vítima da história e me tratou como falsa. É claro, aproveitou mais uma vez para jogar na minha cara que não me queria. E mesmo sendo tomada pela culpa, me sentindo horrível, lidando com a rejeição e com mais uma relação que foi pro buraco, eu me senti aliviada de sair daquela situação e seguir com a minha vida adiante. Passamos um mês sem contato e eu tava muito bem, tranquila e seguindo. E aí ele começou a me rondar de maneira insistente. E foi aí que eu descobri que uma semana após o nosso rompimento, ele assumiu um namoro com outra moça. Só que ele me rondava de um modo tão insistente que decidi chamar ele para conversar. Ele mal falou comigo. Eu senti como se ele estivesse me atraindo só para me tratar com frieza e indiferença. Depois desse contato, ele passou a me ignorar completamente, como se eu nunca tivesse existido. Entrar em contato com essa situação, outra vez, me jogou no fundo do poço. Eu fico vendo ele feliz com outra pessoa e me sinto horrível. Talvez nem tanto por ele, mas pelo meu histórico de rejeições. Não consigo deixar de pensar que isso é culpa minha, como se tivesse algo tão errado comigo que eu fosse incapaz de despertar o amor de alguém. Mesmo encarando a relação, mesmo tendo a consciência de que esse cara foi um babaca comigo, não consigo deixar de me culpar, de pensar como foi possível um cara me tratar tão mal e tão friamente e hoje ser tão carinhoso e dedicado a outra pessoa, fazendo tudo aquilo que ele nunca quis fazer comigo. E não consigo seguir a minha vida adiante e só sinto medo. As pessoas sempre usam o discurso do amor próprio, se ame em primeiro lugar, mas eu fico pensando que não tem como isso se aplicar no meu contexto. Como eu me sinto um ser importante no mundo quando encontro tanta dor pelo caminho. Eu fico tentando seguir adiante, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, mas sinto medo de me abrir de novo o tempo inteiro. Minha psicóloga disse que eu não posso tratar ex-namorado como ex-namorado, porque eu nunca namorei. Aí eu fico pensando, será que eu nunca vou ter essa chance de viver uma relação saudável e gostosa com alguém? Eu sinto essa frustração em relação ao amor. Fico pensando, ok, tem outras experiências para viver, mas que saco isso de sentir como se algo não fosse para você. Como se você não tivesse o direito de desejar viver algo gostoso recíproco. Como lidar com essa frustração de ser rejeitada sem recorrer ao óbvio? Como dar essa volta por cima? Amor próprio eu tenho desde sempre. Afinal, eu sempre tive que cuidar de mim. Mas eu só queria uma vez na vida me sentir cuidada. Ou de uma vez por todas eu queria desapegar desse sentimento e me jogar de cabeça no que pode ser para mim. Enfim. Quero um conselho, uma palavra amiga, um puxão de orelha, o que vocês quiserem me dar, eu aceito. Mais uma vez, obrigada por tudo, vocês são referência para mim em muitos sentidos. Vamos lá. Deia?
Melhor você começar, Karina.
Gabi?
Começa você, Karina. A única pessoa que tem coração nesse grupo.
Eu tô aqui pensando que esse relato dela é o que eu falei lá no começo. Ele é muito recorrente lá no nosso grupo do Telegram. De meninas que não tiveram algum tipo de relação romântica. Eu tô me restringindo especificamente a relações românticas entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Relações românticas afetivas sexuais. E que quando se vê no meio dessa amizade, se é que isso pode ser amizade, né? Porque o cara me parece que ficava jogando ela, botando ela ali na rédea pra massagear o ego dele também todas as vezes. Se também não é muito cruel da nossa parte, e eu acho que é por isso que eu trouxe esse relato aqui, é jogar a responsabilidade disso no que ela fala lá em cima. De que se ela tivesse amor próprio, ela tendo amor próprio, ela não precisa se preocupar em se relacionar amorosamente com outra pessoa. Quando me parece que é isso que ela busca, a ponto de se deixar ser machucada dessa forma por um cara, passar um mês longe porque diz que conseguiu se livrar dessa relação, e aí quando ele dá corda, ela vai de novo, assim. Na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas para essa questão, assim. Eu fico me perguntando se isso não é muito cruel também. Eu sempre falo sobre autorresponsabilidade, sobre como a gente deve se responsabilizar pelas coisas que a gente acha que a gente precisa fazer da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se não é muito cruel com as outras pessoas falar pra ela, especificamente nesse caso, que a vida é assim mesmo e você nunca vai encontrar esse amor que você precisa ou que você acha que você deve viver. Mais questões. Mais questões do que respostas.
Ué, mas a vida é assim mesmo.
Como assim a vida é assim mesmo? Como assim a vida é assim mesmo?
Lógico que é. Ô, gente, quem nunca passou por isso? Agora me diz, ela é sim responsável por parte do que aconteceu. Porque todo mundo tá vendo que esse cara é um lixo. Ela também viu que ele é um lixo. Ela também viu. Mas em vários momentos ela se colocou nessa situação de dar abertura para ser tratada desse jeito. Eu acho que sim, ela também tem uma responsabilidade com o afeto dela, com o sentimento dela, com as coisas que ela quer jogar no mundo e que ela quer receber. Isso é fato, assim. Ela podia não estar nessa situação.
Mas eu acho que isso ela tem consciência.
Eu acho que não.
Mas eu acho
que eu acho que não tem.
Não, porque ela fala que ela não sabe se tinha alguma coisa mesmo ou foi só carência dela. Então, assim, eu acho que ela já tem uma noção de que...
Não, mas aí lá no final ela fala, por que que ele gosta da menina, por que que ele faz coisas legais com a menina e não faz comigo?
Essa pessoa tem quantos anos?
Ela não fala no relato dela quantos anos ela tem.
Tá vendo, gente? Como nós não somos amigas de vocês, nós não somos amigas. A gente não sabe, por exemplo, a sua idade. Porque eu acho que isso é uma coisa que interferiria muito nessa noção. Se for novinha, parece mesmo, gente, que a vida vai dar errado. Só que depois que você passa dos 30, eu não sei, eu tô cada dia mais prática, sabe? Assim, até pra sofrer, não tenho muito mais disposição, nem tempo pra vingança. Eu já vou, tipo assim, tenho que levantar. A primeira vez que eu tentei namorar, a pessoa tinha problema com mentira. E aí inventou a vida toda. Já contei esse caso aqui no História de Mulheres Enganadas. Aqui no podcast. Aí, eu fiquei maior tempão sem me relacionar com ninguém assim de forma fixa. E da segunda vez que eu tentei namorar de novo, foi o boy lá que eu namorei 15 dias e me traiu nesses 15 dias. Aí imagina se eu ficasse, entrasse numa, meu Deus do céu, ai, como a vida é cruel comigo. As duas vezes que eu acreditei, as pessoas fizeram coisas que me feriram, etc. Tipo assim, eu sofri, não estou falando que eu não sofri. A gente tem que ter o tempo de sofrer, de chorar, etc. Mas se a gente for olhar para o mundo, todo mundo sofre, gente. Então assim, a gente sofre e depois pensa, vamos ver o que a vida espera. E a vida, a gente tem uma noção moderna de que a gente precisa ser feliz. E a vida ri da nossa cara quando a gente fala isso, porque primeiro que a ideia de felicidade é uma ideia muito ampla. O que é ser feliz? Segundo, que, gente, a vida é difícil mesmo, no geral. E, ai, eu sei lá, eu tô muito insensível, são 8h20. São 9h20, na verdade, da noite. Me desculpe se eu estou sendo dura demais. São 9h20, eu acordei cedo, sou uma mãe de duas crianças. Então talvez eu esteja sendo dura. Mas, gente, vamos para a praticidade. O que dá para fazer agora? Já aconteceu, já foi. Para, bloqueia, para de stalkear essa pessoa. E daí que ele está sendo feliz. Será que está sendo feliz mesmo? Você tinha que conversar com essa menina para saber. Porque às vezes ela também... Esse traje não deve prestar. Não prestava pra você, não deve estar prestando pra ela também. Você tá achando que eles estão super felizes. Enfim, mas vamos dizer que ele preste. Você tá sabendo disso por quê? Porque você tá stalkeando. Você tem que parar de stalkear. Você não tem mais nada a ver com a vida dele. Não acabou?
Bom, eu acho, eu continuo achando que se a gente parasse um pouco para pensar que ninguém é especial, a gente ia entender melhor a vida e que todo mundo tem momentos tristes e momentos felizes. A vida não é uma felicidade plena, nem uma tristeza sem fim, né? Então a gente tem momentos bons e momentos ruins e assim, nesse relato que ela só trouxe momentos ruins, assim, ela tá... A vida tem momentos bons e momentos ruins, assim. Agora, o que também é fato, ninguém consegue conviver com alguém que só lamenta e que só acha que tudo acontece com a pessoa. E isso é, sim, da nossa própria responsabilidade. É, chega até a ser instintivo. Ninguém consegue ficar muito tempo com alguém que só lamenta, que só reclama, que só acha que tudo acontece com ela, mesmo porque não é assim a vida. Sabe? Ninguém consegue. As pessoas no começo vão te confortar e depois elas vão te evitar. Porque é natural da gente não querer ser puxado para baixo. É até uma questão de sobrevivência. Então, a gente tem responsabilidade também de saber como viver o coletivo, viver em sociedade, saber onde a gente despeja as nossas demandas, tanto as felizes quanto as infelizes. Né? Você está em terapia, você pode levar isso para a sua terapeuta também. Né? Porque, de repente, se você conseguir administrar essas suas demandas, porque nem todo mundo é triste o tempo todo e nem todo mundo é feliz o tempo todo, mas se você só ficar batendo na tecla de que tudo acontece com você, por que que dá errado, mesmo porque isso não é uma realidade. A vida vai acontecendo coisas boas e coisas ruins com todo mundo. Então, isso não é exclusivo para você, você não é diferente das outras pessoas. Só que se você focar só nisso e as pessoas ao seu redor perceberem que é só isso que vem, ninguém aguenta essa demanda o tempo todo sendo despejada na gente, entendeu? Então, em vez de você levar isso para os seus afetos, tenta levar isso na terapia para ver o que, que você consegue filtrar para viver também em sociedade ali, pô, momentos legais, momentos ruins. Agora, todo casal que você vê feliz, se você pensar, ah, por que, que eu nunca vou ter essa felicidade? Poxa, tá urucando os outros, sabe? Ninguém quer. Fala lá, tá olhando ao olhar. Ninguém quer isso, entendeu? Não, mas agora pensa, você tem uma amiga que você vai falar para sua amiga assim, poxa, eu tô apaixonado, o cara é muito legal. E ela vira para você e fala, ah, eu nunca vou ter isso e tal. Você nunca mais vai contar essas coisas. Primeiro que você vai ficar constrangida, porque você tá feliz e a pessoa tá ali dizendo que tá triste. E segundo, vai falar, eita, já vai me botar, vou pôr uma arruda na orelha aqui. entendeu? Então, é meio que isso.
Não estamos dizendo que você faz isso, porque nós não te conhecemos, a gente não sabe.
Não, o pessoal já entendeu o recado. Aproveita o que quiser aproveitar do que a gente fala aqui, o que não quiser aproveitar, leva para terapia, porque não é na nossa caixa de e-mail que você vai resolver os seus problemas. Mas isso é muito importante, sim, que você consiga administrar suas demandas boas, felizes e ruins e tristes, no momento certo, assim, enquanto você convive em sociedade. Não é toda hora que dá pra gente lamentar e ser triste e só falar de você, ou só falar que você não tem isso, não consegue isso. As pessoas cansam da gente. Isso é fato.
Não, e eu concordo com você que as coisas não se resumem a amor próprio. A gente vive em sociedade.
Exato, sim. Sim,
o olhar do outro nos influencia, as relações nos influenciam. Sim. É, essa ideia de que todos os problemas são resolvidos com amor
próprio. Não, isso é balela.
Não, é verdade. Quando você...
Isso é balela. Isso é coisa de coach que quer tirar dinheiro dos outros. Porque tem dia que a gente se ama e tem dia que a gente fala, putz, que bosta que tá tudo. E a vida é isso. Agora, o dia que tá, que bosta que tá tudo, se você for levar isso para todo mundo, em todos os seus ambientes, durante uma semana, as pessoas vão começar a te evitar, porque a gente vive em sociedade. Ninguém quer isso. Então, por isso que a gente tem que trabalhar as nossas demandas nos lugares certos, assim, é uma questão de adequação mesmo. Nem tudo você pode trazer numa roda de amigos. Tem coisa que você leva para terapia. Tem coisa que você conversa com os seus melhores amigos, mas um exemplo claro é isso, tipo, você tá vendo lá o cara, que o cara deve ser um lixo, nem deve estar feliz com a menina, mas e se tiver feliz com a menina? Não é um problema seu. Ah, mas eu não tô feliz, por que que eu não consigo? Que a gente não sabe, ninguém sabe, você tem que ver isso em terapia, por que que você não consegue? Às vezes é da vida também. Então, não tem um monte de gente aí que tá sozinho também? Não é algo exclusivo seu. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco isso também. Adequação até do que a gente fala, das demandas que a gente despeja nas outras pessoas, porque ninguém também é obrigado. A não ser só a terapeuta que estava recebendo. Então, leva para ela isso aí. É isso.
Uma coisa que eu queria só... Enquanto vocês estavam falando, né? Gabi estava falando e depois a Deia estava dando a opinião dela sobre esse caso, é que me parece que essa busca dela por um relacionamento vai continuar. De acordo com tudo que eu li, ela vai ativamente buscar se relacionar amorosamente, afetivamente e sexualmente com outra pessoa. E se o meu lado poliana me deixa falar nesse momento, é que ela tire desse exemplo que ela viveu, que não pode nem dar pra chamar, não dá nem pra chamar isso de amizade com esse cara, comportamentos que ela não quer que se repita com ela novamente, mais uma vez trazendo pra autorresponsabilização. Você viveu aqui, a partir desse relato que você trouxe, violências com esse cara, ele ficava ali, te botando ali no cabresto pra deixar ele com um ego mais inflado. Então, acho que serve como experiência pra que isso não se repita novamente. Que se você se vê enredada, né? Enredada numa outra relação onde esse comportamento seja recorrente, que você consiga dar um basta e falar, não, eu já vivi isso aqui, eu não quero viver isso de novo. E a gente precisa também aprender, né? Tipo, não precisa ficar batendo ali, dando murro em ponta de faca, porque a gente vai se machucar de novo, de novo, de novo. Se o cara já se mostrou... Teve uma coisa que eu escutei essa semana, que eu fiquei pensando o real, assim, vira e mexe, bate na minha volta na minha cabeça. Se você tá com uma pessoa, né, seja um homem ou uma mulher, e essa pessoa fala pra você que ela não vale nada, acredite, não paga pra ver, assim. Se o cara te trata mal essa primeira vez, e ele tá se mostrando que ele é um lixo, não tenta consertar esse cara. Às vezes a gente é que precisa de conserto, né, mas aí é questão de buscar terapia. Mas não paga pra ver, assim. O cara era um lixo e eu acho que vale a pena você levantar a mão e agradecer por não ter esse tipo de pessoa na sua vida.
E olha só, uma das coisas, me trazendo como exemplo de novo, é que quando eu namorei esse segundo mentiroso, o que eu levei para terapia é por que eu faço essas escolhas? Por que eu me interesso e decido me relacionar logo com pessoas que têm alguma camada que é oculta, ou que a pessoa esconde, etc. Essa é a reflexão que eu tenho que fazer. Porque, assim como a Karina disse, eu também sou uma pessoa que vou continuar buscando me relacionar. Então, como que eu vou mudar essas escolhas? Para não escolher novamente e me colocar de novo numa situação onde eu vou, sei lá, ser alvo de mentira. Entendeu? Ah, é claro que a gente não sabe o outro, o que o outro é, a gente não conhece o outro, todo mundo pode mentir, mas claramente eu sou uma pessoa inclinada a escolher um perfil e eu preciso entender por que disso. Não só ficar me lamentando.
Mas eu acho que tem uma diferença entre a busca de se relacionar, que é uma coisa saudável, e a busca da felicidade no outro, que me parece que é o que ela quer. Ela acha que ela vai ser feliz só quando ela tiver um amor. E a felicidade está em outras coisas e são momentos. É aquilo que eu falei, ninguém é feliz o tempo todo. Buscar se relacionar não significa que você vai depositar as suas expectativas, os seus desejos e todo o seu afeto numa outra pessoa, que me parece que é o que ela está fazendo, que é o que ela quer, assim. Então, eu acho que ela precisa também levar para a terapia que conceito é esse dela de amor?
Sim.
De se relacionar. Porque buscar se relacionar é diferente de buscar a felicidade no outro.
Sim.
É verdade.
Você não faz isso. Você já passou dessa fase. Você não tá buscando a felicidade de uma outra pessoa. Você já entendeu isso.
Combustível, eu acho.
Então a sua demanda é outra e totalmente saudável. Assim, questionamentos saudáveis, de boa. Agora, ela, pelo que ela mostra nesse relato, e a gente só tem esse recorte para poder analisar, é que ela tá buscando ser feliz a partir do momento que ela encontrar uma pessoa que a trate do jeito que ela está idealizando, que é um relacionamento feliz e saudável. Então, quer dizer, não vai achar isso nunca.
A autorresponsabilização, de novo, né? A gente é responsável pela nossa
totalmente
vida.
Totalmente. A gente gira, gira, gira e cai nisso.
Sim. Temos um episódio, meninas. Vocês têm mais coisa para falar?
Não, acho que é isso.
Você não fala mais nada.
Curto e grosso. Gente, só reiterando aqui, tá? Pra você mandar o seu relato, se você quiser, sabendo de tudo isso que a gente falou aqui em 50 minutos de gravação, é no afetospodcast@gmail.com. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada por quem ficou até o final. Esse quadro vai ao ar uma vez ao mês, a depender da saúde das apresentadoras. E é isso. Um beijo. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. E tchau, tchau.
Tchau, gente. Até o próximo. Beijo.
Um beijo, gente. E não esqueçam. É aquilo. Estou ciente e quero continuar. A partir do momento que você escreve pra gente, é isso. Um beijo, gente. Eu volto em breve.